Educação em Revista.
A Rede Estadual de Ensino retomou as aulas tem uma semana. Hoje, o Educação em Revista fala sobre as novidades e sobre os principais desafios depois do retorno dos estudantes. Nós antecipamos uma conversa com o Gustavo Felipe Miranda, que é coordenador de comunicação do CEP, e a partir de agora vamos conversar ao vivo com o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes. Secretário, muito bom dia para você.
Bom dia, é um prazer enorme falar com você e com seus ouvintes aqui.
O prazer é nosso em ter a sua participação, sobretudo diante de um momento tão importante para a educação aqui no estado do Rio de Janeiro, com a retomada das aulas. Eu gostaria de começar, secretário, falando sobre uma reivindicação antiga, né, de uma parte expressiva da população, que é a possibilidade de termos escolas em tempo integral. Nesse sentido, a gente sabe de uma novidade, que é o aumento de turmas com relação ao ano passado. Gostaria que você pudesse comentar o quanto foi possível seguir em frente, né, aumentar nesse sentido. Quanto foi possível avançar, secretário?
Nós tivemos, mesmo com a crise, alguns avanços muito importantes, né? Como você mesmo disse, nós ampliamos de 260 escolas com turmas de tempo integral para já 600 escolas nesse ano. Nós quase triplicamos o número de escolas com turmas de tempo integral, que foi um avanço muito importante, porque, infelizmente, o rendimento dos alunos numa escola com turmas de tempo integral é muito superior àquelas escolas de regular, em especial quando é regular noturno. Né? Então, a gente está intensificando nesse modelo para justamente ter a possibilidade de ter um rendimento maior por parte dos nossos alunos. Mas nós tivemos alguns outros avanços que eu considero até mais importantes. Quando nós assumimos no início do ano passado, só 5% das escolas tinham grade de professor completo. Nós fizemos um investimento de mais de 110 milhões ano passado, fechamos o ano com 96% das escolas com grade de professor completo, e a nossa meta aí já depois do carnaval é chegar o mais próximo de 100% possível para garantir, porque sem professor em sala de aula não podemos ter nenhum outro tipo de prioridade dentro da secretaria.
Muito bem.
Outro avanço importante foi que só 4% das escolas tinham a parede de ar-condicionado funcionando, né? Tinham climatização. Imagina no calor do Rio de Janeiro o que, que é assistir aula ou trabalhar numa escola com calor excessivo. Nós compramos mais de 24 mil aparelhos de ar-condicionado e até abril, maio desse ano, 100% das nossas escolas estarão climatizadas, que vai certamente melhorar também muito o nosso desempenho.
Com certeza. Tem outros pontos que a gente ainda vai abordar, secretário. Eu gostaria só de especificar aqui para os ouvintes, para não ficar dúvida, quando a gente fala de 600 escolas, não são 600 escolas participando já com todas as turmas do horário integral. São escolas que têm pelo menos uma turma em tempo integral, não é isso, secretário?
Porque na verdade é o seguinte, infelizmente, grande parte dos nossos alunos não se podem dar o luxo de estudar o dia inteiro. Muitos, infelizmente, têm que acessar renda ou tomar conta de um parente mais novo, de um irmão mais novo. Então, quando você implementa a escola inteira com tempo integral e não dá a opção do regular, você tem uma evasão, um abandono de mais de 40%. Isso aconteceu na secretaria e, por isso, a gente está adotando esses modelos que a gente chama de híbrido, onde você dá a oportunidade, vai crescendo o número de turmas de tempo integral de acordo com a demanda local.
Sim.
Se as pessoas quiserem, né, mais turmas com tempo integral, a gente aumenta. Se não tiver demanda para tanta turma de tempo integral, a gente reduz a realidade local. Então, a gente implementou esse modelo de acordo com a necessidade de cada escola, onde a gente pode crescer ou reduzir o número de turmas de tempo integral de acordo com a demanda, com a vontade da população local.
Muito bem. Secretário, em seguida você avançou para o ponto importante, que é justamente conseguir ofertar turnos e turmas, já que a própria Secretaria de Educação divulgou que no ano passado o ano letivo começou com mais de 101 mil aulas que deixavam de ser ofertadas. Quer dizer, quando esse governo assumiu, nós tínhamos mais de 100 mil aulas que deixavam de ser ofertadas por mês. A gente tem um cálculo atualizado dessa conta, secretário? Quer dizer, quanto foi possível avançar para reduzir essa quantidade de aulas não ofertadas mensalmente para os alunos?
Então, ano passado a gente resolveu mais de 96% dessa carência, né? Quando no final do ano a gente só tinha 4% das escolas que não tinham 100% da grade, porque infelizmente todos os dias professores saem de licença ou falecem ou abandonam o emprego ou enfim, de uma certa forma, tem que sair de sala de aula. E às vezes a reposição disso não se dá com tanta facilidade, principalmente quando essas escolas são mais afastadas, como escolas indígenas, escolas rurais. E a gente está até ampliando agora o modelo de contratação temporária para poder facilitar a reposição desses profissionais. Mas, no geral, eu acho que a gente vai chegar muito próximo de 100%, já depois do carnaval, para não ter esse problema histórico de falta de professor na rede. Nós vamos gastar mais de 140 milhões de reais esse ano com ampliação de carga horária de professor e contratação temporária.
Muito bem, secretária, eu vou pedir por gentileza que você continue com a gente. E eu queria trazer aqui um trecho da fala do coordenador de comunicação do CEP, o Gustavo Felipe Miranda. Nós conversamos antecipadamente, ele fez questão de ressaltar que existe hoje um diálogo muito maior com a Secretaria de Educação na gestão atual, mas a gente também pediu que ele se posicionasse com relação a essas estratégias de aumentar a oferta do ensino. E foi nesse sentido que o Gustavo, representando o CEP, se pronunciou, como vamos ouvir agora.
Assim, a gente defende o concurso público. A gente acha que o concurso público, ele é a saída para você repor os quadros da rede estadual que anualmente vão saindo da rede estadual, ou por aposentadoria, ou devido ao baixo salário, acabam indo para redes que pagam melhor. A rede estadual histórica não era assim, mas nos últimos anos se transformou uma rede de passagem. As pessoas passam no concurso da rede estadual, aí qualquer concurso de qualquer município, quase todos eles pagam mais que a rede estadual, as pessoas saem da rede estadual. Isso é um problema. Você perde gente que tem experiência. Aí a saída do secretário de Educação, do governo, é ampliar a GLP. A GLP, na verdade, é uma hora extra. E ela surgiu para cobrir buracos pontuais. Uma professora que saiu de licença maternidade. Você não vai fazer um concurso só para atender aquela falta daquele professor naquele momento. Professor que saiu de licença médica porque quebrou uma perna, um exemplo, né? E isso virou uma política de governo, ou seja, o governo já computa, né, dentro da sua grade de horário um número de profissionais que eles não têm, mas que necessariamente eles vão buscar nessa hora extra que é a GLP. Ela paga um valor menor, ela nunca é feita no começo do ano, então a denúncia que nós já fizemos até o Ministério Público algumas vezes, né, é o seguinte, a Secretaria de Educação, ela deixa para repor a falta do professor, não, ela sabe que tem falta do professor, porque ela tem um quadro de horário na mão, mas ela só tem professor em abril, então as pessoas ficam, os alunos com 2 meses sem aula. A gente entende que isso é computado como assim, superávit para o governo. Então, ele faz a conta de 2 meses os alunos sem aula e ele economiza 2 meses de pagamento de salário. A gente acha isso errado, até porque o governo do estado, ele tem recurso do Fundeb em caixa, entendeu?
Muito bem, esse foi o Gustavo Felipe Miranda, coordenador de comunicação do CEP, e ele passou por alguns pontos importantes, inclusive que já foram mencionados pela secretaria nesse início de ano. E aí, nesse sentido, secretário, eu pediria que você talvez começasse pela questão do concurso público, porque me parece que tem a possibilidade desse concurso ainda no primeiro semestre, não é isso?
Enfim, a gente já abriu o processo desde o ano passado, está sendo escolhida agora a empresa que vai fazer o processo do concurso, mas a gente tem que ter muita responsabilidade quando fala sobre concurso público. Primeiro, porque a gente está num modelo de regime de recuperação fiscal. Segundo, que a rede vem sofrendo um processo. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais quase 80 mil professores na rede. E só temos a necessidade de cerca de 43 mil, 45 mil de professores em sala de aula. É uma rede muito dinâmica. Nós temos regiões do estado que tem uma sobra de professor muito grande. Professores que recebem salários, eu não tenho onde trabalhar porque não tem salas para isso. Eu não posso pegar um professor de Varresai, de Campos e trazer para a Baixada Fluminense, onde eu tenho essa minha maior carência.
Sim.
Então a gente pode suprir isso com ampliação de carga horária, até porque a ampliação de carga horária é muito importante, porque uma coisa eu concordo com ele, o professor ganha muito mal. E como por conta do regime de recuperação fiscal a gente não pode dar aumentos, apesar da gente estar trabalhando muito para poder pelo menos fazer a reposição da inflação, que é o que o regime permite, a gente dá a possibilidade de um professor que começa ganhando R$ 1.179,00, de poder chegar a R$ 6.000 de remuneração pagando hora extra para ele, né? Que ele pode fazer até 65 tempos, mas se ele quiser trabalhar só 40 horas semanais, como os demais profissionais, ele pode chegar numa remuneração de cerca de R$ 4.000. Então, ampliar o salário desse professor, desse profissional de educação, para a gente é uma prioridade, até porque é opcional. né? Nós não obrigamos a nenhum profissional a aderir à GLP. Ela é voluntária e só nesse início de ano já mais de 15 mil professores já aderiram a esse modelo de GLP, o que mostra, né, que é uma coisa boa para o profissional. Uma coisa só que, infelizmente, o representante do CEP está desinformado é que a gente não oferta a GLP no meio do ano. A GLP já foi ofertada desde a primeira semana de aula. Como eu disse aí, até depois do carnaval, praticamente 100% das nossas escolas estarão com a grade completa, porque nós entendemos que realmente, anos anteriores, antes da nossa gestão, a GLP só era disponibilizada depois do segundo semestre, que é um grande absurdo.
Sim.
Mas na nossa gestão a gente não admite isso e não vamos permitir de forma alguma que tenha alguma sala de aula sem professor, porque se a gente não tiver professor em sala de aula, a gente não tem absolutamente nenhuma outra prioridade.
Muito bem.
Por isso que a gente está fazendo todo um esforço para garantir que todos os nossos alunos tenham aula e tenham professor em sala de aula.
E eu creio que realmente a referência do representante do CEP tenha sido com relação ao tempo que costumava demorar, né, desde o início do ano letivo até o momento que o professor efetivamente está na sala, já com a garantia do pagamento da GLP. E foi nesse sentido que a secretaria esse ano disse que a redução seria para um tempo de 3 semanas, esse tempo que o representante do CEP disse que...
Não, mas eu inclusive, isso foi uma fala de um representante da secretaria.
Sim.
Sem a minha autorização, e a gente admitiu. Tanto é que essa semana, né, com uma semana, praticamente já esgotamos essa carência e até depois do carnaval isso já está 100% resolvido. Porque uma coisa muito importante, nós criamos mais de 50 mil vagas. Pela primeira vez você não ouviu uma história de um aluno ficar sem aula ou ser obrigado a estudar à noite. Era um problema histórico da... Sim. Secretaria de Educação. E por isso, às vezes, a dificuldade, porque como criamos muitas turmas, a gente precisa de um volume de profissionais maiores e, como eu fiz por uma forma voluntária, isso demora um pouco mais, porque eu não vou obrigar nenhum professor a aderir a esse modelo. Então, a gente perde sempre aí 1-2 semanas antes do carnaval, né? Essas 2 semanas antes do carnaval de acomodação, mas passando o carnaval, próximo de 100% vai estar resolvido.
Muito bem. A outra reclamação, secretário, foi com relação ao valor da hora que é paga pela GLP e que o representante do CEP cita que seria menor do que a hora-aula. A secretaria já informou que teve um reajuste, né, de R$ 18,42 para R$ 24,00.
Esse valor é estabelecido por lei, não é uma questão que a secretaria pode mudar, o valor global. É uma coisa que a gente está pensando em mandar para a Assembleia Legislativa caso tenha autorização do regime de recuperação fiscal.
Mas teve algum aumento, né? De R$ 18 para R$ 24.
Teve, mas na verdade é porque a hora extra era paga o ano inteiro, mesmo quando estava nas férias. Era uma coisa...
Sim.
Sem lógica, porque se a gente paga a hora extra, como é que vai pagar por um período que o profissional não está trabalhando? Então a gente fez uma acomodação, até que infelizmente alguns profissionais entravam na véspera das férias e saía depois, ou seja, ganhava sem trabalhar, o que era muito injusto com aqueles profissionais que trabalhavam o ano inteiro. Então a gente fez essa modificação aumentando o valor e reduzindo o tempo do pagamento, mas no final do ano o valor pago é o mesmo.
Muito bem, a última questão, já dispusemos bastante do seu tempo e agradecemos por isso, secretário, mas acho que é importante a gente perguntar do desafio de conseguir manter a educação como uma das prioridades do governo. Sabemos da sua experiência já representando outras pastas, né, na gestão pública. Agora, à frente da educação, a gente ouviu do próprio CEP que a interlocução com a Secretaria de Estado hoje de educação é boa, mas que existem algumas pautas, como a pauta do reajuste salarial, que depende de outras pastas. E aí é um trabalho de mediação que a Secretaria de Educação precisa fazer. Como nesse momento que estamos no Rio de Janeiro, em recuperação fiscal, com outras pautas como a da segurança pública tomando bastante atenção e recursos, como está esse desafio, né, de manter a educação como uma das prioridades do governo?
Eu tenho esse privilégio por justamente o governador Wilson Witzel colocar a educação como prioridade. Isso facilita, obviamente, muito o nosso trabalho. O governador tem sido muito presente, muito parceiro. Pra você ter uma ideia, nós vamos inaugurar esse ano ainda 45 novas escolas. Pra você ter uma ideia do que isso significa, nos últimos 17 anos, só 15 escolas foram inauguradas e 400 foram fechadas. Nós não fechamos nenhuma escola e estamos inaugurando 45 novas escolas justamente para a gente poder ampliar a oferta de tempo integral e garantir que nenhum aluno fique sem estudar ou que seja obrigado a estudar à noite. Isso foi muito importante. A questão salarial, essa é uma reivindicação muito justa do sindicato, né? E a gente tem esse cuidado de ouvi-los, de fazer com que eles participem do processo e ajudam muito nisso, mesmo com as críticas. Muitas dessas críticas são muito construtivas e por isso eu faço questão de sempre recebê-los, mas é uma pauta da Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Educação não tem essa autonomia de poder falar sobre política salarial, né? A gente faz a reivindicação, mas é uma decisão de governo, é uma decisão da Secretaria de Fazenda, que está fazendo todo um esforço para vencer os desafios do regime de recuperação fiscal, da crise fiscal que o Estado enfrenta, e eu tenho certeza que o governador e o secretário de Fazenda vão dar uma resposta mais rápido possível, da melhor forma possível, para a gente dar cada vez mais dignidade para os nossos profissionais.
Pois é, a expectativa da população como um todo, essa valorização dos profissionais da educação, pelo menos nesse sentido, né? Inicialmente de repor o piso da inflação, repor a inflação, porque mais de 6 anos sem ajuste é realmente muita coisa diante de tudo que tem aumentado. Esse é o...
Mas eu só vou fazer uma coisa antes de encerrar, se você me permite. Eu quero muito agradecer a todos os profissionais de educação, porque nós tivemos uma coisa importantíssima que, infelizmente, não teve a divulgação da mídia como nós esperávamos pela importância que tem. 2019, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sendo o primeiro ano de governo, nós conseguimos bater o recorde de melhor desempenho da história do Estado do Rio de Janeiro em relação à aprovação de alunos. E tivemos a menor taxa de abandono e evasão da história também. Isso é um assunto, é um ponto importantíssimo. Para você ter uma ideia, nós saímos de 0,79, numa escala até 1, para 0,84. Nós aumentamos quase... nós aumentamos 0,5 no desempenho dos alunos. Isso foi um crescimento enorme, que certamente vai se refletir no IDEB. O Rio de Janeiro, que era o quarto IDEB do país, hoje é o 18º. É um motivo de vergonha para o Estado, mas os nossos profissionais, mesmo com todas essas dificuldades, esses desafios, estão se dedicando muito, estão se doando muito para a gente poder proporcionar uma educação de maior qualidade para os nossos alunos. Então, eu sou muito grato a esses profissionais de educação que se superam para poder entregar para essas crianças, para esses alunos, né, uma educação de maior qualidade. Só para deixar registrado aqui o meu orgulho, o meu agradecimento a todos os profissionais da Secretaria de Educação que têm se esforçado e dedicado muito para isso.
Muito bem. Esse é o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, conversando com a gente hoje aqui no quadro Educação em Revista. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de tempo para conversar aqui com a gente e ajudar a passar temas tão importantes a limpo aqui na Rádio MEC, que dedica especialmente esse programa para falar de cultura e de educação. Muito obrigado e uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana para você, secretário.
Vocês também. Um grande abraço, um prazer enorme estar aqui com vocês e com seus ouvintes.